A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com um membro da Comissão de Direito Internacional da OAB, o professor, mestre em Direito Constitucional e autor de vários livros, o Dr. Rogério Carlos Born. E o tema da nossa entrevista de hoje é a situação do eleitor no exterior. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o Dr. Rogério. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
É bom dia. Eu sempre fico contente de estar com vocês e principalmente para informar a população, né?
Uhum.
Principalmente com o tema de hoje, que é de interesse de muita gente que mora no exterior.
E é complexo, né, doutor?
É bem complexo.
Uhum. E, doutor, então, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que, que o eleitor que vai residir no exterior deve verificar antes de emigrar?
O eleitor, ele deve entrar no site da Justiça Eleitoral, qualquer um dos tribunais, e verificar a sua situação eleitoral.
Uhum.
Verificar se não existe alguma pendência relacionada a não comparecimento às eleições ou justificativas não processadas, se o título está regular ou não. Essa regularização é rápida e fácil. E quando o eleitor está no exterior, fica mais difícil fazer essa regularização. Então, tem que tomar esse cuidado para ver como está a situação eleitoral dele.
Uhum. E, doutor, o eleitor que já está em férias no exterior, no dia da eleição, o que, que ele tem que fazer?
Ele não precisa se preocupar. Se ele está somente em férias no exterior, a partir do momento que ele entra no Brasil, ele tem 30 dias para comparecer à Justiça Eleitoral e justificar a sua ausência, porque o Código Eleitoral permite a justificativa, né? Então, entrou no Brasil, tem 30 dias, leva o passaporte, a passagem, não tem multa, e ele pode justificar a sua ausência.
Uhum. E, doutor, ele pode votar no consulado? É demorado esse conseguir o título eleitoral no exterior?
Bom, o título eleitoral no exterior é para aquela pessoa que reside no exterior permanentemente.
Uhum.
Então, o título eleitoral é feito no ano eleitoral, em qualquer consulado do Brasil no exterior. Só que o eleitor que vota no exterior, ele vota somente para o cargo de presidente da República, plebiscito e referendo nacional. Então, ele fica cadastrado como se a cidade do exterior fosse uma cidade do Brasil.
Uhum.
Quando não tem eleição para presidente e algum referendo e plebiscito, o voto dele fica automaticamente justificado. Então, por exemplo, o eleitor que está inscrito em Nova York, na eleição do ano que vem, ele não precisa comparecer, porque não há eleição no exterior.
Uhum.
Então, é um procedimento no exterior. Ele transfere o título para lá como se fosse uma cidade brasileira e é um pouquinho demorado.
Uhum.
Ele é um pouquinho demorado pelo seguinte: o eleitor ele faz o requerimento da inscrição do título de eleitor. O título de eleitor dele vai ser da primeira zona eleitoral do Distrito Federal, vai para o Distrito Federal. Só que como consulado não tem um juiz para deferir o requerimento, para assinar o requerimento, ele vai via consular para o TRE do Distrito Federal, para a primeira zona.
Sim.
Então, esse trâmite demora um pouquinho. Quando chega no TRE do Distrito Federal, no sistema ele já está registrado, mas o documento em papel demora um pouquinho.
Uhum. E, doutor, o eleitor ele pode, por exemplo, justificar pelo correio?
O eleitor, tanto aquele que está residindo quanto aquele que está a passeio no exterior, até 60 dias da data de cada turno das eleições, ele pode acessar o site do TRE, do Distrito Federal, tredf.jus.br, e imprimir um formulário que consta ali no site. Esse formulário, ele manda para a zona eleitoral onde ele tem o título, pelo correio, e esse formulário, ele manda uma cópia do título do eleitor e da identidade. Então, ele pode justificar pelo correio. Tem que ser feito a cada turno, ele tem 60 dias da eleição para fazer essa justificativa. Só que ali tem um detalhe, né? Se o eleitor se um eleitor tem algum parente que mora no Brasil, a postagem fica tão cara que é mais barato ele pedir para algum parente vir pagar a multa, não demorando muito para pagar a multa, para não ficar irregular. Então, sai mais barato pagar a multa de R$ 3,51 do que todo esse trabalho de mandar pelo correio.
E, doutor Rogério, em relação ao cadastramento biométrico, como que o eleitor pode fazer residindo no exterior?
Quando o eleitor ele é de uma cidade que está passando pelo recadastramento biométrico, o que, que ele tem que fazer? Ele só pode fazer esse recadastramento biométrico na cidade onde ele está inscrito. Então, se, por exemplo, o eleitor é de Guarapuava está passando por recadastramento biométrico, ele terá que transferir o título dele para o consulado ou, quando vir para o Brasil, fazer o recadastramento. Só que esse período, ele vai ter problemas nesse período que o título foi cancelado e ele não retornou para o Brasil. Então, o procedimento mais correto é transferir para o consulado, mesmo que o consulado fique longe da sua residência.
E no caso, doutor Rogério, do eleitor que reside no exterior e teve o seu título cancelado, isso impede dele renovar o seu passaporte?
Não, porque ele vai renovar o passaporte dele no próprio consulado. E o mesmo funcionário, em regra do consulado, que faz o passaporte, faz a regularização do título de eleitor. A falta de quitação eleitoral e o passaporte impede ele de sair do Brasil. Mas nenhum brasileiro pode ser impedido de entrar no Brasil. Então, nesse caso, o passaporte é renovado com uma anotação do passaporte que, quando ele entrar no Brasil, ele deverá comparecer à Justiça Eleitoral ou transferir o título para o consulado no mesmo momento que ele renova o passaporte.
O tema do nosso programa de hoje é a situação do eleitor no exterior. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do membro da Comissão de Direito Internacional, o professor mestre em Direito Constitucional e autor de vários livros, o doutor Rogério Carlos Born. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor Rogério, outra dúvida muito frequente é se o eleitor pode, por exemplo, ser eleitor de outro país.
Existe uma possibilidade, depende muito do país, né? Então, por exemplo, um brasileiro que mora em Portugal há mais de 3 anos, ele pode optar pelos direitos, por exercício dos direitos políticos em Portugal. É o caso de Portugal. Então, ele residiu 3 anos, ele opta pelo exercício dos direitos políticos lá, só que a partir do momento que ele opta pelos direitos políticos em Portugal, ele fica com os direitos políticos suspensos no Brasil, porque ele vai ter os mesmos direitos de um português naturalizado. Agora, cada país tem suas regras, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, existem alguns estados americanos que permitem que estrangeiros votem, né?
Sim.
Na Europa, isso é quase impossível, né? Aliás, na Europa, isso é impossível. Quase todos os países só têm direitos políticos os nacionais daqueles países. E existem casos de brasileiro que tem dupla nacionalidade. Por exemplo, italiano e brasileiro, ele vota nos dois países. É brasileiro e alemão, mas nesse caso ele não é estrangeiro, ele é italiano, ele é italiano nato, né, por questão de sangue. Então, na prática, é nos Estados Unidos que algumas eleições o brasileiro pode votar, e em Portugal, mas a partir do momento que ele exerce os direitos políticos em Portugal, nas eleições portuguesas, ele fica com os direitos políticos suspensos no Brasil. O português também pode fazer isso aqui no Brasil.
Doutor, agora invertendo a situação, um nacional de outro país, ele pode ser eleitor ou até mesmo candidato aqui no Brasil?
Nesse caso, o único estrangeiro que pode votar no Brasil é o português. Se o português optar pelo Tratado de Cooperação e Amizade Brasil-Portugal, o português ele pode exercer os direitos políticos no Brasil como se fosse naturalizado, né? Só que, a princípio, ele só pode votar. Ele só pode votar porque não há reciprocidade com Portugal. Então, neste caso, o português ele pode votar e não pode ser votado. Mesma coisa o brasileiro em Portugal. É que em Portugal, o único cargo que o brasileiro pode ser votado é uma espécie de vereador. Mas em Portugal, os municípios não ostentam a mesma qualidade do município do Brasil. O único país do mundo que o município é um ente federativo no Brasil, e desde a Constituição de 88, a 67, não era. Então, como o vereador em Portugal é menos que o vereador no Brasil, estrangeiro nenhum pode exercer, se candidatar a cargo eletivo no Brasil.
E, doutor, os nacionais dos países do Mercosul, eles têm direitos políticos no Brasil?
Não. Os tratados não prevêem qualquer direito político, por exemplo, para um argentino, uruguaio, né? Os tratados do Mercosul, eles não alcançam os direitos políticos. Eles só alcançam outros direitos econômicos, civis, mas não alcançam direitos políticos, né? Eles têm livre acesso, mas não podem nem votar nem ser votado. Mesmo para as eleições do Mercosul, que terá futuramente o Brasil, o Paraguai foi o único que elegeu diretamente os mercodeputados, né? Não haverá possibilidade, por exemplo, de um argentino representar o Brasil. Então, os deputados do Brasil são só brasileiros e da Argentina são só argentinos.
E, doutor, os brasileiros que são naturalizados, eles podem ser candidatos?
Os brasileiros naturalizados, eles podem ser candidatos a quase todos os cargos. Falando dos cargos eletivos, eles não podem ser candidatos a presidente da República e vice-presidente. É só brasileiro nato. E eles não podem ser presidente da Câmara dos Deputados, do Senado. Eles podem ser senadores e podem ser deputados. Eles não podem ser presidente da Casa. Ministros do Supremo, membros de carreiras diplomáticas e não podem ser oficiais das Forças Armadas. Podem ser as praças, mas não oficiais das Forças Armadas.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o doutor Rogério Carlos Born. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como que fica a situação do brasileiro eleitor no exterior. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM 630.
Instalar antena, botar a espinha de peixe, ter imagem melhor, captar o sinal de TV, pode ter muitos nomes, mas perto da rede elétrica só tem um. Perigo. Se for consertar ou instalar antenas, mantenha sempre distância da rede elétrica. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
Amigão, a conta e CPF na nota.
Ei, que papo é esse?
CPF na nota?
É muito simples, é só pedir. Parte do imposto pago pelo estabelecimento volta pra gente em dinheiro, que dá pra sacar, trocar por crédito de celular ou abater no IPVA. E ainda tem prêmio em dinheiro todo mês. Beleza, né?
Ah, isso eu sei, pô. Queria só entender por que no teu CPF se sou eu que vou pagar a conta.
Comprou em estabelecimentos comerciais? Peça nota Paraná. CPF na nota é dinheiro de volta. Governo do Estado. O Paraná segue em frente.
Mantenha em dia a sua documentação e também a do seu veículo. Consultar infrações de trânsito e entrar com recursos ficou muito mais simples através do Detran Fácil, a plataforma online criada para melhorar a sua vida. Com ela, você pode regularizar a carteira de habilitação em casa ou no trabalho. Serviços que antes eram apenas presenciais, agora estão disponíveis também pela internet. Faça já o seu pré-cadastro no site detran.pr.gov.br e fique por dentro do que é oferecido. Dúvidas? Ligue 0800-643-7373.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
Ajudo avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso eu preciso da sua ajuda.
Eu sou a Santa Casa.
Ao doar para a Santa Casa, você transforma não apenas a vida de um paciente, mas também de todos que o amam. Faça sua doação em santacasa.org.br. Quem ajuda a Santa Casa, ajuda as pessoas.
A E-Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Dr. Rogério Carlos Born. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a situação do eleitor no exterior. E, Dr. Rogério, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre as eleições da União Europeia?
Bom, eu vou fazer um comparativo com as futuras eleições para o Parlamento do Mercosul.
Uhum.
Né? O Mercosul hoje tem 18 deputados de cada país. Dentro desses 18 deputados, eles são hoje escolhidos paritariamente entre o Senado brasileiro e a Câmara dos Deputados. Futuramente, esses mercodeputados farão eleição direta, serão eleitos diretamente pela população. Né?
Uhum.
Só que, como eu falei agora há pouco, esses deputados, o deputado Brasil tem que ser brasileiro, o deputado uhum. argentino tem que ser argentino. Na União Europeia, esse conceito de cidadania é muito mais avançado. Então, por exemplo, a União Europeia ela é considerada praticamente um país para o Parlamento Europeu, com sede em Strasbourg.
Uhum.
Né? Na União Europeia, por exemplo, né, um alemão que mora na Itália, ele pode ser candidato para representar a Itália no Parlamento Europeu. E lá é mais avançado ainda. Então, por exemplo, um alemão que mora na Áustria, né, ele pode ser candidato a prefeito e vereador no município austríaco. Então, eles consideram, primeiro, a nacionalidade europeia
uhum.
e, dentro da nacionalidade europeia, a residência do europeu. Então, ele pode se candidatar pelo seu país de residência. No Mercosul já não pode. Então, por exemplo, um argentino que mora na cidade de São Bento do Sul, Santa Catarina, para ele ser candidato, ele tem que se naturalizar brasileiro. Ele não pode ter simplesmente a residência. Então, a União Europeia, em questão de cidadania, ela está muitos anos-luz adiante do Brasil. O Brasil está caminhando para isso? Tá, mas tem um retrocesso. Primeiro, era para existir eleições diretas para o Parlamento do Mercosul, já em 2014.
Sim.
O único país que fez essas eleições foi o Paraguai. O Paraguai é o único que tem deputados eleitos pelo povo, né? Então, a União Europeia está muito mais avançada em relação ao Mercosul.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia agora falar um pouquinho mais especificamente para os nossos ouvintes, para a gente conhecer melhor uhum. um pouco sobre as eleições na Alemanha e na Suíça?
Na Alemanha, eles adotam um sistema eleitoral misto. Então, o que acontece? No Brasil, nós temos o sistema majoritário. Dentro do sistema majoritário, você, na prática, não na teoria, você escolhe... os eleitores escolhem a figura do candidato. Então, hoje, a Presidenta da República foi eleita pela figura da Presidenta da República, apesar de ter um partido. Pelo sistema proporcional, você elege primeiro partido, determina uhum. o número de cadeiras, e essas cadeiras são preenchidas com os candidatos mais votados. As reformas do Brasil procuram colocar o sistema de listas fechadas. O que é o sistema de listas fechadas? O eleitor recebe uma lista de candidatos que preencheriam essas cadeiras. Né?
Uhum.
E o eleitor vai votar só no partidos. Então, por exemplo, se o partido teve 10 cadeiras, vai entrar aqueles 10 indicados pelo partido, não eleitos pelo povo. A Alemanha tem sistema de duplo parlamento. Tem um parlamento que, uma parte do parlamento, 290 deputados que são eleitos pelo sistema aberto. Outros 290 são pelo sistema fechado, né? Então, é um sistema interessante. Na Suíça, eu tive a oportunidade de participar de uma eleição municipal, de uma eleição para prefeito, né? A Suíça, só lembrando, ela não faz parte da União Europeia, pela neutralidade da Suíça. Dentro dessa eleição, o que eu vi? É num dos cantões suíços, uma cidade pequena, que nas cidades grandes é diferente. Então, estava toda a população reunida na praça pública, tinha dois candidatos a prefeito. Um deles sortearam entre os dois, eles fizeram comício na hora da votação. Depois do comício dos dois apresentando propostas, eu não vi críticas, só vi propostas, né?
Sim.
O membro da comissão eleitoral perguntou para a população, quem vota no primeiro levantaram as mãos, quem vota no segundo levantaram as mãos, e foi eleito prefeito. Em caso de empate, que não dê para se definir quem foi eleito, vai para o voto em papel, sem identidade, sem biometria, sem qualquer dificuldades, né? E nas cidades grandes é voto em papel, porque não dá para reunir as pessoas na rua. Então, o sistema suíço é muito avançado, é extremamente avançado, é mais próximo do povo, eles fazem aquele orçamento participativo, né? A Suíça não tem presidente da república, tem uma comissão de alguns membros divididos nos cantões, porque eles têm quatro línguas no país, né? Francês, alemão, italiano e um dialeto local, né? Então, é distribuído com as culturas diferentes e igualitariamente em cada cantão essas eleições. Então, é muito interessante uma eleição na Suíça. Quem tiver a oportunidade de assistir, não perca essa oportunidade.
Doutor, e o nosso sistema eleitoral, ele também tem algumas particularidades bem interessantes, não é mesmo? O senhor poderia falar um pouquinho disso para os nossos ouvintes, aproveitando esse assunto?
O que nós temos hoje, que é muito interessante no sistema brasileiro, é um sistema assim, de coalizão, o voto de coalizão. Então, é um sistema, no sistema parlamentarista, o que acontece? Existe o presidente e o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ele pode ser destituído e nomeado a qualquer tempo. Então, ele tem que fazer um acordo com o parlamento, ele tem que ter o apoio do parlamento. Então, tem que existir um trabalho muito grande entre o primeiro-ministro e o parlamento para ele conseguir a maioria do parlamento para se manter no cargo. No Brasil, você faz isso no presidencialismo. É um sistema que teoria nenhuma diz que daria certo no presidencialismo, dentro do presidencialismo. E no Brasil, esse sistema dá certo, por incrível que pareça. Porque hoje há muita interseção entre o presidente, a presidenta da República atual, ou futuro presidente ou presidenta, e o Congresso Nacional. Então, é um sistema que só daria certo em países parlamentaristas, que são a Europa, e que deu certo no parlamentarismo. Voltando à Suíça, e o sistema brasileiro, os eleitores sempre perguntavam, assim, os meus alunos, né? Se a urna eletrônica no Brasil não deu, aliás, se a urna eletrônica é segura, por que nenhum país adotou? Eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta para um professor suíço na Alemanha, que conhece o sistema brasileiro. Ele disse para mim, olha, a urna eletrônica no Brasil é a mais segura do mundo, ela é segura, a gente foi com uma equipe no Brasil, né? Ela não tem problema de fraude. E daí eu disse, por que nenhum outro país adota? Fiz a mesma pergunta. Ele respondeu para mim, é porque a gente não precisa. Não precisa porque a urna eletrônica é para prevenir a fraude. E nós não temos fraude, né? Então, nós não precisamos da urna eletrônica, né? Daí eu perguntei para ele assim, mas não agiliza a apuração, né? Ele respondeu assim, olha, até agiliza, mas aqui, como o grau de confiança é muito alto, os próprios mesários já passam o resultado. Então, a agilidade é a menor custo, que não daria certo no Brasil, em regra. Nada contra os mesários, né? Né, mas é o próprio sistema, né? E daí eu peguei e falei do recadastramento biométrico. Daí ele não conhecia o recadastramento biométrico. Daí ele me respondeu assim, é que aqui na Europa, se você diz que você é o Rogério Borne, é porque você é o Rogério Borne. Por que você ia dizer que... Por que você ia mentir para mim? Né? Principalmente porque eu voto facultativo. Então, é um fato interessante, né? E daí, a urna eletrônica é segura, Só que ela é feita para a nossa realidade.
Claro.
Tá? Ela deve continuar, deve. Nós não temos problemas no Brasil de fraude nas eleições. Não temos mesmo. Acabou a fraude. O problema nosso hoje está no financiamento de campanha. O problema hoje está na marketing político, que é financiado para propaganda eleitoral. Nosso problema não está no sistema de votação.
Doutor Rogério, nosso tempo está quase acabando, mas para finalizarmos a nossa entrevista, o senhor poderia novamente ressaltar para os nossos ouvintes algumas dicas para aqueles que vão residir no exterior em relação ao que eles devem verificar para as eleições?
Os eleitores que vão residir no exterior, eles devem primeiro ver sua situação na justiça eleitoral. Se tiver que regularizar, regulariza na hora, é rápido, não tem problemas, né? Quando estiver no exterior, estar atento para a data das eleições. É sempre no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro em anos pares, né? Que são as eleições. Após as eleições, manda justificativo pelo correio ou peça para algum familiar pagar a multa, que é baixinha, de R$3,51. Ou quando entrar no Brasil, não deixe passar duas eleições com isso, né? Se tem 30 dias para justificar na Justiça Eleitoral.
Doutor Rogério, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Até mais. Foi uma grande honra e estou sempre à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.